Nacional Eleitoral de favorecer o MPLA no boletim de voto. Nomes de mortos nas listas de eleitores continuam a causar polémica em Angola. O sistema eleitoral angolano na leitura de Luís Jimbo. Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o África Agora desta sexta-feira, a partir de Washington, D.C. Eu sou Mayra de La Salete. O nosso convidado hoje é Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IASED, e coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, OBEA. Iniciou 24 de julho a campanha eleitoral em Angola. O clima é de promessas, de expectativas e até de apreensão. Os cidadãos pedem uma Angola melhor, os partidos políticos esperam que haja equilíbrio na abordagem dos órgãos de informação. Estas são notas da primeira semana de campanha para as eleições de 24 de agosto em Angola, como João Marcos reporta a partir de Benguela.
Uma semana de campanha eleitoral. Dado o pontapé de saída, todos os partidos dizem, sem surpresa, que são a solução para um país cheio de problemas no campo social. Dos cidadãos, procuramos conhecer expectativas, a qualidade das mensagens, mas cedo se percebeu que cada um procura mostrar a sua tendência.
Agora vi que tenho que votar no meu partido, que é o Lourenço. Mas o que me dói muito é que a proposta que nos deu o Lourenço não está resolver esse problema. Nos pediu os documentos aqui para ver se nos ajuda nos nossos negócios e não estamos a ver nada, não estamos a conversar nada, não estamos a falar nada. Depois nos convidaram naquela passeada do Dia dos Trabalhadores, porque lá vamos dar qualquer coisa. Chegamos lá, nada. As outras todas da Praça Nova, do Lubito, todas receberam. Nós saímos lá com as mãos vazias e ficamos nervosos, conversando com o nosso chefe. Nosso chefe não conseguiu resolver.
É que tinham que ser verdadeiros, né? Porque, epá, eu sou daqueles que já não acredito nas propagandas, né? Eu quero ver uma realidade. Estamos há muito tempo com um partido só, e, epá, é muito tempo. E estamos a dar conta que o país, em vez de progredir, destruiu-se. Destruiu-se cada vez mais. Então, acredito que deveríamos ter um bocadinho de mudança, os nossos líderes deveriam ser um bocadinho muito mais sério, porque o país, afinal de contas, é nosso, né? Nós hoje, se a gente destruir o país, a nova geração pode perder muita coisa, e já está-se a perder muita coisa.
Quem vota pela primeira vez acaba por revelar alguma contenção, mas o pedido, este, não foge dos anseios da maioria.
Que melhorasse o país, não é? Vendo broa. Não, gostaria que nos ajudasse, não é? Nos ajudasse a melhorar o nosso país.
E quem vai a jogo e insiste no equilíbrio, em obediência à lei, em relação a um tratamento igual do ponto de vista mediático?
Nós temos a necessidade de resgatar aquilo que foi posto em causa durante estes 5 anos de governação de João Lourenço.
Cada partido tem a sua experiência. O que nós fizemos é ter um dinamismo para que, forçosamente, quem não está planejando como média para a cobertura da nossa campanha, sente-se mesmo ele que está perdendo. Quem que não está conosco, perde.
Lá onde te provocarem, você vai embora, vai para o outro lado. Vai para o outro lado! Lá onde virem uma emboscadazinha preparada, que depois vão promover a imagem de intolerância, você vai embora. Não é uma atitude de cobardia, não. É uma atitude de inteligência.
Há alguma intolerância que nós encontramos praticadas até para alguns grupos que são da oposição contra nós. Mas nós estamos aqui para isso. Nós somos um partido do bem. Viemos aqui para a paz. Somos liberados. E não gastamos tempo com eles, porque ao fim do dia, quem faz isso, teme que nós vamos tirar os votos, porque vamos mesmo tirar os votos dos nossos partidos.
A Voz da América vai continuar a seguir, um pouco por todo o país, as atividades de todos os 8 concorrentes, 7 partidos e uma coligação de partidos. João Marcos Benguela, Voz da América.
Acabamos de ver e ouvir como está o ambiente em Benguela. Antes de irmos ao nosso convidado, vamos ao João Santa Rita, que tem esta... Antes eu dizia que íamos ao João Santa Rita com a resenha da política americana da semana, mas vamos deixá-lo para o fim. Vamos então ao nosso convidado, já está à nossa espera. Em Luanda está Luís Jimbo, ele é coordenador do Observatório Eleitoral Angolano. Muito bem-vindo, Dr. Jimbo. Como está?
Estou bem, finalmente conseguimos falar por alternativa, mas seria muito mais agradável falar de uma questão tão difícil e polêmica visualmente, não é? Aliás, por esta via, mas seja como for, agradeço o seu convite e estendo saudações especiais à sua audiência.
Muito obrigada, Dr. Jimbo, e lamentamos não ter a sua imagem, mas temos a sua voz. Vamos então continuar. Doutor, o caminho para as eleições de 24 de agosto, no que toca à observação eleitoral, parece ter sido um pouco espinhoso. Qual é o maior desafio da observação eleitoral em Angola?
Olha, é fazer cobertura de uma amostra possível de poder, por exemplo, fazer uma contagem paralela aceitável, a ser comparado com os dados oficiais e o desafio de fazer uma observação eleitoral com fundos públicos, ou seja, não depender da comunidade internacional para financiar os observadores nacionais, também é o desafio de que esta atividade de observação eleitoral esteja na consciência do serviço voluntário e no interesse de credibilizar o processo eleitoral e, finalmente, é também na utilidade dos relatórios, das constatações dos observadores, das missões de observação no ciclo pós-eleitoral, que permita quer os deputados, quer os órgãos da Comissão Nacional Eleitoral, melhorar aquelas questões que tenham sido identificadas e recomendadas pelo observador das eleições anteriores, por exemplo, das eleições de 2017, e aplicá-la e adequá-la à legislação no período pós-eleitoral. Estes são os principais desafios que ainda o observador é visto como alguém que vem para interferir o processo e não alguém que venha para dar credibilidade e integridade ao processo.
Algumas dificuldades em ouvi-lo. Eu queria perguntar-lhe como é que as alterações à lei eleitoral estão a beneficiar ou não os candidatos, de uma forma sucinta, porque eu sei que é um tema que pode dar panos para mangas e mais de meia hora de conversa, que é aquilo que nós temos. Portanto, como é que as alterações à lei eleitoral beneficiam ou não os candidatos?
Ora, a lei profunda que foi alterada e que afeta o processo eleitoral é a lei orgânica e principalmente na questão que tem a ver com o centro de escrutínio, aquele lugar onde se conta os votos que saem das mesas de votação, são todas concentradas no centro de escrutínio e no centro de escrutínio tem como finalidade converter estes votos em mandatos. Ora, a lei anterior das eleições de 2008, 2012 e 2017 instituía que os centros de escrutínio estavam correspondentes aos círculos eleitorais, ali onde há candidatos e há candidatos a declarar, que é a nível provincial, é um círculo eleitoral para eleger 5 deputados, e a nível nacional, de todo o território, para eleger 130 deputados, cujo o primeiro da lista é o eleito o Presidente da República, daqueles que tiver maior assentes no Parlamento. Ou seja, o sistema do Presidente da República é um sistema misto de maioria para aquele que conseguir mais assentos no Parlamento. Ora, o que dizia a lei anterior? Que cada círculo eleitoral é onde convergia todos os resultados das mesas de votação para declarar o vencedor naquela província e o vencedor a nível nacional. A nova lei alterou, coloca que todos os resultados de mesas vão para um único centro de escrutínio designado nacional. E há uma discussão muito profunda sobre isto. Primeiro, tem a ver como é que estes resultados são transmitidos, são levados ou são carregados, são transportados, seja qual for o meio, de uma mesa, de uma assembleia de mesa, para o Centro de Escrutínio Nacional, entendendo que o Centro de Escrutínio Nacional é em Luanda. Estamos a falar de uma dimensão territorial de mais, em alguns casos, de 1.000 quilómetros. Não é? Ora, e aqui há já uma discussão no Tribunal Constitucional, no Parlamento, no Tribunal Constitucional e na Comissão Nacional Eleitoral. Sabemos que a Comissão Nacional aprovou um regulamento que detalha sobre isto, mas estamos ansiosos em poder perceber como isto vai acontecer. E isto como favorece ou desfavorece a competição do processo eleitoral. Os partidos políticos têm o direito de ter delegados em cada mesa que assinam estas atas que é transmitida a nível nacional. Deste ponto de vista, partido político que tiver em todas as mesas de votação consegue controlar o processo. Mas aqui está a capacidade logística e organizacional de cada partido político. Depois, se há uma reclamação numa mesa, o resultado já se transmitiu a nível nacional, qual é o mecanismo de reclamação contencioso? Ou seja, ela tem que reclamar perante a mesa onde aconteceu o ilícito ou a irregularidade, depois a Comissão Municipal Eleitoral, depois a Comissão Nacional de Provincial e depois a Comissão Nacional. Mas o resultado não obedece esse esquema, o resultado sai da mesa diretamente para a nacional. Não é? A reclamação vai chegar sempre muito depois de se ter chegado lá o resultado. Este é o grande desafio que se coloca sobre o contencioso eleitoral nesta altura. E para o eleitor? Ora, é uma questão da verdade eleitoral. Eu votei num distrito, numa localidade, e preciso ter a consciência e verificar que os candidatos que me representam são declarados vencedores na província onde eu estou, no círculo onde eles se candidatam. Mas este facto não vai acontecer. Eu tenho que se aguardar Luanda, declarar os resultados para todos nós sabermos quem ganhou e quais são os lugares. É este ambiente confuso, este ambiente de incerteza e de pouca clarificação que, de facto, está a criar um sentimento de incerteza que precisamos discutir sobre a verdade eleitoral.
Doutor Jimbo, e nesse processo que explicou, a que parte é que o Observatório Eleitoral Angolano, por exemplo, tem acesso? Tem acesso a todos os momentos da contagem ou só a alguns?
Olha, o Observatório Eleitoral, ou seja, os observadores, primeiro estão limitados pelo novo regulamento da Comissão Nacional Eleitoral. Vamos para as eleições com cerca de 11 mil mesas de assembleias de voto, só podem ser credenciados 2 mil observadores eleitorais, incluindo os internacionais.
Aqui a nível do país inteiro?
Legal, não é?
Mas isso a nível 2 mil observadores eleitorais a nível do país inteiro?
Sim. Okay. A questão é que é um limite grosseiro ao direito de participação, não é? Só para comparar Moçambique, com menos eleitores do que Angola, uma organização congênera como o Observatório credencia no processo não menos de 8 mil observadores eleitorais. Uma organização, no nosso caso, em Angola, uma organização só pode credenciar 3 observadores por província e, se multiplicar isto por 18 províncias, é o número máximo que uma organização pode credenciar. E, a nível de todo o processo, a CNE decidiu que só vai credenciar 2 mil, mas já anunciou que convidou 1.700. Mesmo nesta circunstância, nem atingiu a cota de 10 mil. Comparando com as eleições de 2017, a CNE havia credenciado, declarado, fixado 3 mil observadores, na qual nós tivemos uma cota de 500 observadores. Mas nestas circunstâncias, os observadores têm um limite legal de não poder estarem em todas as mesas. E por isso deixa-se o desafio para os candidatos e os partidos políticos colocarem e acompanhar o processo através dos delegados de listas, que, a princípio, devem obrigatoriamente estar em todas as mesas.
Dr. Jimbo, a história de pleitos eleitorais em África mostra que, independentemente das denúncias, às vezes até evidências de falta de transparência e clima de pouca liberdade entre eleitores e candidatos, os observadores eleitorais acabam sempre se alinhando com os resultados anunciados pelas autoridades oficiais. Como é que os cidadãos podem, de facto, confiar nos observadores eleitorais?
Ora, esta percepção é verdadeira. Por quê? Porque o trabalho do observador eleitoral, na expectativa do eleitor, quer ouvir do observador se as eleições foram livres e justas. E se esta declaração reflete a sua expectativa, a sua ansiedade e a sua intenção do voto. A sua intenção até não, o seu sentido em que foi dirigido o voto. Só que o sentido e a declaração de justiça para um observador tem vários pressupostos. E aqui, um dos pressupostos para esta questão tem sido a lei. Ou seja, se verificarmos que o eleitor votou nos termos da lei, objetivamente está aqui o fundamento de que elas foram justas. Mas o processo eleitoral, a influência, a manipulação e o controlo do processo está por detrás da lei. A questão fundamental não é seguir a lei. A questão fundamental está na forma como é o tratamento na comunicação social muito antes do período e das eleições. É a questão que tem a ver com a dinâmica própria dos cidadãos, dos partidos de determinado país, de determinado território. E estes indicadores não estão no âmbito da observação. O observador tem, por exemplo, de acordo com a nossa lei, tem 30 dias para observar e emitir uma declaração. É óbvio que esta declaração nunca será profunda para medir todos estes aspectos. E, repito, o trabalho do observador é mais para dar credibilidade e sustentabilidade pós-eleitoral das questões que se vêm a constatar, com recomendações e daquilo que pode ser melhorado, a Comissão Nacional Eleitoral e os legisladores recomendam-se que adotem para melhorar a integridade do processo eleitoral. Mas, sim, concordo que a expectativa, as declarações dos observadores, da expressão livres e justas, na maioria dos casos, não corresponde à expectativa e à ansiedade dos eleitores. Mas o nosso trabalho deve ser objetivo e deve contribuir para, na soma de tudo, promover mais democracia, mais justiça, mais liberdade nos ciclos eleitorais.
Doutor, na sua experiência, e o doutor falava quando, antes de termos esta entrevista, o doutor falava que a União Europeia, se não enviar nenhum observador eleitoral para este pleito do dia 24 de agosto, será a terceira vez que não se faz presente nas eleições em Angola. Que tipo de mensagem é que a União Europeia está a enviar com essa decisão?
Olha, é preciso anteceder as questões da relação internacional ou diplomática entre Angola e a União Europeia nesta questão específica de eleições. Em 2008, houve uma situação em que, durante o dia da votação, a chefe de missão da União Europeia pronunciou-se sobre o processo e as autoridades angolanas reagiram como inamistosamente. Desde então, em 2012, a União Europeia não chegou a ter uma missão de observação eleitoral em Angola, nem em 2017. Tem trabalhado através de técnicos especializados, contratados, para fazerem um relatório que não passam de 5 pessoas, não é uma missão de observação. Ora, isto, se acontecer em 2022 o mesmo cenário, há uma mensagem de que o incidente de 2008, inamistoso na relação entre Angola e União Europeia, ainda continua um assunto para ser resolvido.
Muito bem. Doutor, olha, nós normalmente lançamos o desafio também aos nossos internautas e ouvintes para enviarem questões durante a semana e temos esta questão de Félix Sinhar, de Moçambique, que questiona o seguinte: a observação eleitoral pode contestar resultados caso considere que as eleições não foram justas e transparentes? E pergunta também, que eu acho que o doutor já respondeu, a observação eleitoral é a partidária?
Olha, primeiro sobre esta questão, mais interessante, se é a partidária. Sim, é o fundamento da qual, dos princípios para ser observador. Só que qual é o contexto extremo de competição política? Os candidatos querem sempre apoiar observadores que estão mais pró ou contra a sua causa ou contra a causa do outro. E por isso, os principais promotores de observadores em grupo que dizem tudo sim ou que dizem tudo não, são os próprios candidatos, não é? Estão interessados nisto, em criar espaços de observadores, grupos de observadores que possam sustentar as suas mensagens e as suas contestações. Mas a questão em Angola e o Observatório Eleitoral congrega organizações de diferentes sensibilidades que possam ser vistas como pró-governo, pró-oposição, no interesse de trabalhar juntos para uma missão com base nestes critérios muito objetivos que nós estabelecemos, trabalhar e transmitir um diálogo aberto e inclusivo. É um desafio que temos sempre em cada processo, ter uma, deste preciso momento, a missão do Observatório Eleitoral é chefiada pela Dom Bilingue, arcebispo metropolitano, que já foi presidente da CIASTA, é uma entidade eclesiástica que goza de respeito e de aceitação das diferentes partes, mas é normal haver, pelo criticismo e frontal da Igreja Católica, que hoje está a ter um espaço político, é normal haver uma reação do partido na situação de que esteja mais favorável a denunciar questões de verdade e de justiça, mas que sejam aproveitáveis facilmente pela oposição.
Doutor,
esta luta e este controle dos observadores é permanente.
Exato. Doutor, olha, nós não temos muito mais tempo, eu gostava só que respondesse a essa questão de se podem ou não contestar os resultados, caso considerem que as eleições, aliás, não tenham sido justas e transparentes.
Não, Não. Os observadores não podem pôr reclamações, contestações perante o Tribunal Constitucional. Os observadores só podem verificar esta irregularidade, produzir um relatório com factos que mostram desta irregularidade. Agora, os partidos políticos, os candidatos, podem fazer proveito desta constatação para interpor ao Tribunal sobre isto. E aqui é uma figura que nós precisamos em Angola, que nos vindo a reclamar, que é do monitor eleitoral. O monitor eleitoral, diferente do observador eleitoral, tem sim este direito de interpor recurso na violação de um direito eleitoral em concreto.
Doutor, olha, eu vou-lhe dar 30 segundos, e são mesmo 30 segundos só, para esta última questão, que é qual é a posição da OBEA em relação ao facto da sigla do MPLA no boletim de voto não ser acompanhada pela descrição do partido?
Sim, acompanhamos esta situação e houve uma explicação que, de facto, o MPLA alterou a sua designação muito antes deste processo eleitoral, alterou a sua designação estatutária e esta é a razão pela qual ela evocou, que fundamentou pelo qual só estão as siglas. É uma situação que o MPLA já alterou muito antes destas eleições.
Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi muito bom este momento de elucidação em relação ao processo eleitoral. Esperamos voltar a falar consigo no futuro. Numa próxima oportunidade, esperamos que esteja aqui outra vez na Voz da América.
Eu é que agradeço e espero que continue a acompanhar o processo angolano e que da próxima vez eu possa ver a sua imagem e sentir-me dentro da Voz da América e que tenhamos superado estas questões. Muito obrigado pelo convite e votos de bom trabalho.
Essa agora. Doutor, olha, já agora, neste ambiente de stress que está a viver com certeza, que música é que ouve para relaxar?
Olha, pronto, o meu processo de relaxo é conversar com o meu filho, que tem 4 anos, e então aprecio bastante trabalhar do lado dele e acompanhar a dinâmica dele. Isso, pronto, não pela música, na música levo mesmo para divertir-me, né? Gosto das músicas de bonga, gosto também de músicas clássicas, mas a música é mesmo para divertir-me, para relaxar. Tenho um bom companheiro de 4 anos que ajuda-me a manter o espírito.
Muito bem, doutor, continuação de um ótimo trabalho para si e, como eu disse, esperamos voltar a tê-lo aqui na Voz da América. Este foi o África Agora, o programa de debate da Voz da América à sexta-feira. Nós falamos com o Dr. Luís Jimbo, ele que é coordenador do Observatório Eleitoral Angolano. Ele é também diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IAZED. Obrigada a toda a equipa que contribuiu para esta edição do África Agora, Bárbara Ferreira Santos, Dimitri Ouzoakis, Sam Levine, Inocente Kemeni. Continue connosco em www.voaportugues.com. Fique bem e até para a semana. Para a semana temos mais África Agora e vamos falar sobre municípios. Vamos falar sobre gestão de municípios. Vamos ter Manuel Araújo em Moçambique. Para a semana, o África Agora, já sabe, continue. Mande sempre as suas mensagens para o nosso WhatsApp também, para poder participar no programa. É mais 1-202-251-9466. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia neste África Agora desta sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Continue connosco. Nós estamos em www.voaportugues.com. We'll be right back.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz América na sua emissão em português neste 20.